toca.
Um passeio por lembranças e afetos através da música brasileira. E aí, Mal, como anda?
Nós vamos bem. E você, Paty?
Ótima semana.
Sim, sim, sim.
Fiquei aqui repassando algumas das canções que a gente ouviu nos episódios. Ó, vou te falar, a gente tá com um repertório bem bacana, hein?
Pois é, né? Dá pra dar uma levantada no astral das pessoas, né? Espero que as pessoas curtam bastante as músicas que a gente tem falado aqui, né?
Vai sair a playlist do Que Te Toca, Mal?
Vai, né? Vamos fazer, né? Vamos fazer. E vem cá, quem que a gente traz hoje?
Cara, a gente vai trazer hoje um artista, porque ele não é só cantor. Ele é um artista. Ele é ator. Ele é DJ. Ele é diretor. Querido Eugênio Lima.
Eugênio Lima. O Eugênio, eu lembro dele lá nos anos 80 ainda, quando ele liderava ali a Unidade Móvel junto com o Will Robson e tal. Era som da pesada.
O cara tem história.
Tem, né? Ele é pesquisador também de música black.
Exatamente. Né? Ele tem um repertório maravilhoso. Maravilhoso. É um artista que eu acho que a gente tem que estar atento, porque ele traz coisas interessantes, ele traz discussões importantes, um cara que é antenado com o mundo, né? Ele não está aí na música só pelo show, ele traz uma existência, uma resistência, que acho que é muito o papel que o artista tem que ter mesmo. É um cara muito importante nesse olhar do artista que faz muitas coisas, que tem muitas competências. É um cara que eu sinceramente, acho que a gente tem que estar muito de olho sempre. Ele sempre vai trazer alguma novidade boa. E para reforçar o que a gente está aqui falando do Eugênio, a gente traz a canção que ele escolheu.
Pois é. É de uns caras mais singulares da música brasileira. Não tem nada parecido ao que ele fez até aquele momento. Ele tem seguidores, mas nenhum deles consegue captar a essência do seu som.
Ele é único.
Esse cara, Jorge Ben, né?
Jorge Benjor, para alguns.
Dependendo do dia. Jorge Ben. E assim, eu acho que o Jorge Ben, ele tem uma coisa que a gente vai falar depois. Vamos escutar primeiro o que o Eugênio vai falar. Depois eu emendo.
E essa é porrada, hein?
Pois é, vamos lá.
Então, a canção que eu escolhi é Porque é Proibido Pisar na Grama, do Jorge Ben, do disco Negro é Lindo. Por que eu escolhi essa canção? Porque essa canção, para mim, ela é uma declaração assim, de muita coisa que eu acreditava e que eu ainda acredito, e também o dilema de poder acordar todos os dias e pensar, caramba, mano, como é que a gente chegou até aqui? E eu acho que nesses tempos de pandemia ela se ressignificou, né, muito. O primeiro verso dela fala assim: acordei com a vontade de saber como eu ia e como ia meu mundo, né? E aí depois ele começa, né? Eu descobri que além de ser um anjo, eu tenho 5 inimigos. E também preciso de uma casa para minha velhice, que eu preciso de dinheiro para fazer investimento, preciso às vezes ser durão, porque eu sou muito sentimental, e por aí vai, né? Mas aí o grande lance, né, é uma música belíssima, com um arranjo de cordas do Arthur Verocai, né? É muito bonito mesmo, o Negro é Lindo, né? E tudo isso assim, tem ao mesmo tempo a urgência das coisas e a poesia de coisas que são muito comuns e ao mesmo tempo coisas profundamente existenciais e filosóficas, né? E tudo com um radical muito forte sobre a diáspora, sobre o tá vivo no tempo que nos toca viver, né? Eu tenho uma hora que ele fala assim: preciso ter fé em Deus e me cuidar e olhar minha família, Preciso de carinho, pois eu quero ser compreendido. E eu preciso saber porque ela, a que horas ela passa por aqui. E se ela ainda gostar de mim. Então é tipo muito lindo mesmo. É uma memória afetiva que eu tenho sobre essa canção. É logo depois que o meu filho nasceu, meu filho Jorge, porque eu tenho um filho que chama Jorge, em homenagem ao santo e ao próprio Jorge, né? Então você dá pra sacar que eu gosto pra caramba de Jorge Ben, né? Então, o meu filho Jorge, ele nasceu em 2010 e tinha uma época nesse período, assim, logo que ele fez os 6 meses, que eu tava com muitos receios, com muitos medos, com muitas dificuldades de entender quais eram as minhas missões e se eu ia conseguir ter força para fazer o que eu tinha que fazer, né? E essa música era uma música recorrente, assim, que eu colocava todo dia, e ela não dá uma solução fácil, né? Mas aí, no meio dessa coisa toda, tem aquelas coisas que parecem nonsense do Jorge, mas que são muito lindas, que é assim, mas eu preciso saber urgentemente mesmo, por que que é proibido pisar na grama, né? Por que é proibido pisar na grama? E aí depois, muito tempo depois, eu utilizei essa música em várias performances que eu fiz, né? Porque eu acho que é um lugar de abertura, assim, né? O instrumental dela é muito bonito, né? É um lugar que aponta para um mundo, né? Aponta para uma coisa além, mas ao mesmo tempo é muito concreto, porque eu preciso da vitória do meu time, eu preciso do cartão postal, né? Eu preciso ter fé em Deus, eu preciso de muitas coisas, né? E isso é muito lindo, assim, de como as coisas que são imensas e ao mesmo tempo as coisas que são muito corriqueiras são a poesia do mundo, né? É como se fosse a poesia do mundo, é a própria vida na poesia do mundo, né? Então, e o Jorge faz isso como ninguém, né? E é isso, assim, eu gosto muito da ideia de que preciso de carinho, pois eu quero ser compreendido, entendeu? Então tem uma parada que é muito lindo, assim, essa história, né? E eu preciso de alguém que precise de alguém para falar também, entendeu? É muito, muito bom. Então, essa é a minha música, porque é proibido pisar na grama, Jorge Ben, do Negro é Lindo.
Pois é, pois é.
Meu, é uma porrada essa música, né? Essa é uma que eu choro.
Ah, é?
Essa é uma que eu choro, cara. Ah. Toca lá no fundo.
Pois é, pois é. E o álbum inteiro é muito bacana, né? É o Negro lindo. É Lindo, lá de 1971.
Eu acho que esse disco tinha que voltar nas paradas, sabe? Pois a gente precisa ouvir de novo.
É uma fase... É uma fase muito bacana do Jorge Ben, né? Que você vai pegar ali Força Bruta, Negro é Lindo, Tábua de Esmeraldas, África Brasil. É uma sequência, Solta o Pavão, uma sequência de álbuns que você fala assim, nossa, esse cara... E assim, tem uma coisa que o Jorge Ben, que é isso, você sabe que aquilo é música negra. Mas é uma música negra que não é samba, não é funk, não é rock, não é... Não é.
É música, né? Negra.
Exatamente. É música negra urbana e que não é parecido com nada que a gente pode falar que seja música negra urbana. E só existe pra mim um outro cara que faz isso, que também é extremamente singular, de um outro jeito com uma outra música, que é Itamar Assunção.
Porra.
Porque é isso, é música negra e não é rock, não é reggae, não é samba, não é.
É aquela música que vem da veia, né?
Exatamente, né? E o Jorge Ben tem isso, esse na música dele, na forma, né? E assim, para muita gente fora do Brasil, Jorge Ben é...
Referência.
A referência da música brasileira.
Sim, eu acho. Eu uma vez conversando com um amigo, a gente estava falando, né, das referências e tal, e ele falou: cara, pra mim é, tipo, dá pra colocar no lugar de Chuck Berry, e nesse lugar que a gente tá falando, do cara que não tem comparação com ninguém, não Sim. dá pra você comparar, porque ele é tão único, e ele traz uma beleza com uma irreverência, uma força, mas com a poesia sempre.
Sim.
Então, ele chega enfiando o pé no peito, que essa música para mim é um pé no peito, assim, né? Mas você nem sente a dor, né?
É, porque... é com suavidade, né? Tem a força,
é profunda, é potente, é latente, mas ela vem cheia de poesia. Sim. E aí derruba, né?
E você pega, olha assim, no instrumental. Inclusive, é o último álbum que o Jorge Ben gravou com o Trio Mocotó.
Depois, Trio Mocotó fez uma participação no acústico.
Sim, sim, que você trabalhou,
que
né?
Eu trabalhei, tive a honra de trabalhar com o Benjor. Com ele eu consegui conversar, trocar uma ideia, aquele abraço de alfazema.
Sim, sim, sim.
Esse disco é daqueles discos que tem que ter.
Eu tenho uma camiseta com a capa desse disco, inclusive.
A sua camiseta toca, mão?
Olha, ela é tocada.
Bom, já sabe que no dia que quiser ir fazer uma graça, saia com a camiseta.
Pode deixar. Sairei com ela. Então é isso, né, Paty? Quem que a gente vai chamar agora, então? Já vamos chamar. Quem que a gente chama?
É um dos maiores percussionistas do Brasil. Eu acho que até mais do que do Brasil. Porque o cara no Japão é, tipo, sensação.
Sim, sim. Marcos Suzano, né? Ele já trabalhou com Gilberto Gil, Sting, Ney Matogrosso, Andy Summers, Djavan, Paulo Moura, Naná Vasconcelos. Enfim, diversos, muitos, muitos artistas desse país.
E o Suzano também gravou o Olho de Peixe, de 93, com o Lenine, que grandes discos da nossa...
Nova música brasileira.
É um divisor de águas pra mim.
Sim, sim, um discaço, um disco incrível, né? E sabe que tem um amigo com quem eu já toquei que teve aula de pandeiro com o Marcos Suzano?
Olha, eu vou te falar que... Eu até tentei aí na pandemia, mas eu não tenho essa coordenação, não.
Não? Então, é um negócio muito louco. Você tem que pegar o pandeiro, dividir em quatro. Lembra das aulas de matemática, né? Você divide em quatro, então em cada quarta parte do instrumento você tira um som diferente. É um negócio...
Mas você já viu aquela mãozinha ágil do...
Esse que é o problema, né? É tocar que nem o Marcos Suzano, né?
Eu te contei como eu conheci o Suzano?
Não, como?
Gravação do Acústico Titãs.
Sim.
E o Suzano é um cara aparentemente quietão ali na dele e tal. Quem olha de fora acha até que ele é meio bravo, assim, sabe? É o primeiro dia de gravação, ok. Esse acústico que é um dos grandes produtos da MTV... No segundo dia, chegamos lá para gravar e tal, obviamente, produção, chega muito antes e tal. Suzano, daqui a pouco, vem o bicho, cara. Porque o óculos que ele tava usando na gravação do dia anterior não tava no camarim. Bravo. E procura, e fuça, e busca e tal. Bom, coloquei lá com a produtora do camarim, achamos o óculos, mas o bicho ficou irado. Pra mim ficou a imagem daquele cara meio mal-humorado, bravo. Eu falava, pô, o cara chegou aqui muito bravo. Passou um tempo, eu fiz a turnê dos cinco no palco. Eu era produtora do Zeca e a gente foi viajar.
Sim.
E a gente ficava num ônibus viajando pelo estado de São Paulo 2 meses.
Nossa, bicho, que delícia.
Era muita música de ônibus, era muito hotel, era muito almoço, todo mundo junto.
Sim.
E o cara, ele é sensacional. E quando eu fui fazer o meu TCC da pós, eu resolvi fazer instrumentos ancestrais e tecnologia, quem que eu fui buscar para me falar sobre instrumentos ancestrais que estavam na percussão? Marco Suzano, sim, que é o cara. Você sabe que ele fez o festival de percussão.
O Percpan lá em Salvador,
Percpan,
né?
Que ele fez alguns anos, que foi criado pelo Naná e pelo Gil.
Sim,
e ele assumiu alguns anos. Ele é incrível.
Sim, sim. Chegou, teve um ano, quando eu morei lá em Salvador, que eu cheguei a acompanhar alguns shows de umas duas edições lá. Demais, demais aquele festival. Um negócio incrível.
O Suzano, depois, eu convidei para trabalhar em alguns prêmios Abril, que eu dirigia. E a gente sempre pirava de trazer alguma coisa diferente e tal. No auditório do Ibirapuera, a gente pôs lá um blackout, todo mundo já acomodado nas suas poltronas, blackout, e o Suzano veio de trás da plateia só com pandeiro.
Nossa senhora.
Meu amigo, eu vi publicitário chorar naquela plateia.
Nossa,
ele arrebenta.
Que demais, que demais, que demais. E a música que toca Marco Suzano é o resultado do encontro de dois grandes artistas da música brasileira e de gerações diferentes: Arnaldo Antunes e Jorge Ben.
Só fera, né?
Pois é. Você fala Jorge Ben ou Jorge Benjor?
Às vezes eu falo Jorge Ben e às vezes eu confesso que eu mando um Benjor. E você?
Ah, assim, eu tenho mais carinho com Jorge Ben.
Que a gente é velho, amigo.
É verdade. Vamos ouvir, então. Vamos ouvir, então, o áudio do Marco Suzano.
Falar sobre essa música, bom, ela, para mim, tem uma importância impressionante, incrível, por vários motivos. Eu acho ela linda, o tema é lindíssimo. Nunca está ultrapassado, e ela tem um apelo infantil também muito grande, o que talvez na época tenha me conectado tão fortemente, porque minha filha, eu tinha a minha primeira filha, ela tinha o que, uns 4 anos, 3 anos quando eu gravei, eu participei da gravação, a batida ficou maravilhosa, a produção foi incrível. Né? Foi uma coisa sensacional. E realmente eu ouço, quando chega no refrão, eu fico com os olhos cheios d'água. Mó barato. Né? Então, e é uma honra para mim ter participado, porque também, além dessa música ser sensacional, o disco está entre os melhores discos que eu gravei na minha vida. Eu gravei muitos, mas esse é muito marcante. É até difícil separar uma música melhor do que a outra, mas essa, para mim, me toca muito profundamente, né? Por todos esses aspectos, assim, né? Conectados a ela, né? Essa música é As Árvores, né? Do Arnaldo Antunes e do Jorge Benjor, né? Que eu gravei no disco Um Som, né? Produzido pelo Chico Neves, que também, pô, fez uma direção maravilhosa. Essa música é sensacional, eu adoro essa música. É isso aí. Beijo pra todos.
São fáceis de achar. Perdão, ficam plantadas no coração que eu desenhei.
Você sabe que eu levei um tempo pra entender Arnaldo Antunes, Paty?
Como assim, irmão?
Pois é que assim, quando ele saiu em carreira solo, era muito diferente do que ele fazia com os Titãs, né? Só com o tempo que eu fui sacar que o trabalho dele não é só música, né? Não é só música, não é só o negócio da poesia, tem o negócio de videoarte, tem a coisa de arte visual, que tudo isso permeia o trabalho dele. Então, como eu estava muito acostumado com o que ele tinha feito antes, no começo eu estranhei bastante. Eu só fui começar a entender Arnaldo Antunes quando eu vi um show dele num Abril pro Rock lá em Recife. que era uma banda incrível, a banda dele. Edgar Escandurra tocando violão. Ele não tava tocando guitarra, ele tava tocando violão. Eu olhei aquilo e falei, agora eu entendo Arnaldo Antunes. Até porque tinha a questão do figurino e tudo mais. Eu falei, agora eu sei o que, que é isso. E eu, não só eu sei, como eu gostei. Passei a gostar do que ele faz. Acho super incrível o trabalho dele.
Ele tem uma relação estética com o trabalho, né? É a poesia, mas não é só a poesia na letra, é a poesia visual, é a poesia que transcende o papel, né? Sim. Você chegou a ver o Com Vocês, Arnaldo Antunes, do Marcelo Machado?
Opa, sim, vi. Dentro do Inédit, a gente teve uma sessão do filme, uma sessão especial do filme com o Arnaldo presente, né? Inclusive foi um período, foi em 2019, então a gente já estava ali naquele momento, né, de pô, o governo Bolsonaro e tudo mais, e a cultura, e assim, o filme e a presença do Arnaldo, para muita gente que estava ali na plateia, reafirmou como o trabalho do Arnaldo como um trabalho de resistência a tudo isso que enfim, que começou a ser implantado no país de 2018 em diante, né? Esse filme, ele tem aí nas plataformas de streaming por aí, dá pra ver, é super fácil de encontrar.
Aliás, galera que estiver ouvindo, vale muito a pena entrar pra assistir, porque traz um outro olhar pra esse artista que é tão grande.
Sim, com certeza, com certeza.
É isso por hoje, Mal.
É isso por hoje, Paty. Beijo.
Beijo.
Beijo, DJ. Toca é produzido e apresentado por Paty Scottolo e Maurício Gaia, com trabalhos técnicos de Jefferson Barbosa, o DJ.
Gravado no estúdio do Conde, em São Paulo.
Agradecimento especial, Guga Streuter.